Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, Roxane.
Tudo bem, Quinto? Bom
dia. Tudo bem, você? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Na Escola de Comunicações e Artes, a ECA, aqui da USP, o artista plástico Sérgio Venâncio desenvolveu um software de inteligência artificial chamado Extentio. O programa simula o processo de desenho de observação por meio de imagens geradas por câmeras digitais. O software foi desenvolvido na dissertação de mestrado de Sérgio, que teve a orientação da professora Silvia Regina Ferreira de Laurentes, no programa de pós-graduação em artes visuais da ECA. Os trabalhos gerados pelo software podem ser vistos na exposição pós-gráfica no Espaço das Artes aqui da USP. A mostra reúne 7 artistas que estudam poéticas visuais na ECA e que trabalham com diferentes processos de impressão, como gravuras, fotografias e desenhos. Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo aos Novos Cientistas.
Bom dia, Quinto. Bom dia, ouvintes. Agradeço o convite.
Uma dúvida. Eu pronunciei certo o nome do, do software?
O nome, na verdade, vem do latim e a gente pode pronunciar como Extentio. Mas tudo bem falar Extentio também.
Bom, mas vamos pelo correto.
Ok.
Extentio.
Isso.
Então tá bom. Não errarei mais.
Ok.
Me fala como é que surgiu o seu interesse em desenvolver esse programa. Conta essa história pra gente aí.
Legal. Bom, começou na minha graduação em artes visuais lá na Unicamp e na época eu fiz um projeto de iniciação científica relacionando artes e novas tecnologias, né? E eu vinha para cá, para São Paulo, para participar de congressos e exposições internacionais, então tive muito contato com as pessoas que eu acabei estudando depois no mestrado. Então, por exemplo, os professores Arlindo Machado, Gilberto Prado, a Daniela Cuschatti e a minha própria orientadora, Silvia Laurentes, né, nessa época. Uhum. E lendo os artigos na época, os livros, eu entrei em contato com um artista que chama Harold Cohen. E ele, nos anos 60, lá nos Estados Unidos, em Stanford, ele começou a estudar inteligência artificial no berço, né, da área. E ele desenvolveu um robô que durante décadas ele ficou desenvolvendo e esse robô ele desenhava e depois pintava, né? Então, o Harold escreveu muito sobre esse processo, de como foi o desenvolvimento e essa relação que ele tinha com a máquina e tudo isso foi me inspirando, né, para eu poder fazer então um trabalho nessa linha também. O que me levou, inclusive, a fazer uma segunda graduação em ciência da computação, para poder adentrar mais na área.
Sei. Bom, a partir daí, quanto tempo levou até a conclusão do software?
Eu comecei ele um pouco antes do mestrado, aí de forma informal. E aí eu resolvi formalizar fazendo um projeto de mestrado e aí fui aceito no programa de pós-graduação em artes visuais da ECA e com mais esse período aí de 2 anos e meio, deve ter levado então uns 3 anos e meio por aí.
Agora eu quero que você explique pra gente, Sérgio, a situação na prática. Como de fato funciona o software? E se existem programas similares, né, ao Extentio?
Sim. Tá. Eu vou falar primeiro que sim, existem programas similares. O próprio Harold Cohen, ele desenvolveu esse robô, é um software que depois foi, né, que controlava esse braço mecânico para pintar, para desenhar. Então, é um software relativamente semelhante. Um exemplo mais contemporâneo chama Patrick Tressé, que ele também tem um trabalho com braços mecânicos que, na verdade, portam canetas esferográficas simples, assim, e uma câmera que fica observando o visitante na exposição e desenha, faz desenhos de observação também ali, simulando, né? E aí esses desenhos são pendurados na parede na exposição. Então, são artistas com um trajeto semelhante. No meu caso, para explicar um pouco como ele funciona, esse software, ele tem 3 etapas que eu considerei, né, nessa tradução de um processo de desenho de observação. Ele tem a etapa de observar, de traçar e analisar. Para observar, eu costumo dizer que ele tem esse olho observador, é uma câmera inteligente, que ela é constituída, então, basicamente de uma webcam, né, uma webcâmera, e eu tenho nesse software alguns algoritmos relacionados às áreas de visão computacional e machine learning, né, o aprendizado de máquina, e basicamente essa câmera inteligente, ela vai, a partir da cena, detectar alguns objetos que é do meu interesse para serem feitos desenhos. Então, por exemplo, tem modelos treinados para reconhecer faces, frontais, laterais, torsos, né, da cintura para cima. Eu tenho treinado para ela desenhar corpo inteiro, né, observar primeiro o corpo inteiro, ou então objetos como árvores, plantas, coisas do cotidiano, objetos do cotidiano como xícaras, copos, coisas que eu desenharia no meu caderninho de desenhos, assim, naturalmente.
Sim.
Então, quando ele observa, ele, então, vamos dizer assim, que ele isola, né, esse objeto de desenho, né? E isso serve como referência para as próximas duas etapas, que aí ele vai começar a traçar e analisar o desenho enquanto ele é feito, né? Para traçar, existe o que eu brinco que chamam, são canetas virtuais, e basicamente são canetas que funcionam percebendo um pouco o entorno delas, né? Então, conforme ela vai traçando, ela sabe onde já foram feitos outros traços por ela própria ou por outras canetas. Então, um traço nunca se repete e essas canetas começam a concorrer por esses espaços, né? Cada caneta tem uma cor, então ela vai desenhar conforme a referência de cor da foto que foi obtida anteriormente, né? Então ela começa a traçar, a fazer achuras, né? E sempre com a proximidade de cor. E enquanto o desenho vai sendo feito, essas canetas estão concorrendo, também tem essa fase de análise, que vai, por exemplo, saber se tem uma área que tem muita densidade, eu vou considerar aqui que de repente tá sobrecarregado, vou mandar as canetas para outro lugar para dar uma equilibrada na composição. E aí também ele está analisando qual é a figura que está sendo formada, né, naquele momento. E aí isso é um critério de parada do desenho. Se ele detectar, por exemplo, ele desenhou, completou o desenho de um rosto, aí ele pode decidir por ele mesmo que está pronto um desenho. Uhum. Então, basicamente, é assim que tem sido feito um desenho.
Tá. Então, uma situação bem prática. Tudo isso no computador.
Tudo isso no computador, exatamente.
Então, poderíamos aqui, no estúdio da rádio, agora,
sim,
ter um computador que tivesse aí o software, o Extensio,
uhum,
e você, ligando esse computador, você poderia desenhar partes do ambiente. Poderia fazer um desenho da Roxane, um desenho,
exatamente,
meu, um desenho de, enfim, da situação.
Exatamente.
Então, posso fazer uma pergunta?
Claro.
Onde
claro,
é que o artista,
favor,
o desenhista entra nessa história? Como é que ele participa? Porque parece que esse desenho é resultado de várias informações que são captadas e ele meio que vai decidindo como é que ele constrói esse vaso, esse rosto, essa, isso, cadeira, essa mesa. Onde é que o artista entra?
Agradeço a pergunta, ela é a grande pergunta dessa história, né? Eu acredito assim, que no meu processo, não é um software que, eu não considero esse software como um finalizado. Ele é um processo constante onde eu traduzo essa minha linguagem de desenhar, de observar, né, esses processos para uma linguagem de máquina. Tem muita perda, mas também tem muito ganho aí nessa história. E quando a gente traduz esse tipo de processo artístico, se a gente dá como finalizado, daí realmente acho que o artista se perde aí no meio. Mas a partir do momento que a gente vai trabalhando esse software como se eu desenhasse, em vez de desenhar com lápis e papel, eu desenho, uhum, com código. E o tempo todo a máquina está me respondendo com os desenhos que me surpreendem. Afinal, as canetas estão lá concorrendo. É sempre imprevisível, e isso é uma característica muito importante dos desenhos. Eu me surpreendo com esses resultados, e isso me retroalimenta de uma forma que eu vou lá e altero o programa novamente. Isso não tem fim, é um ciclo, né? E aí que tem uma característica importante de entender nesse trabalho, é que esse processo está acontecendo o tempo todo. Não adianta eu apenas colocar esse software para desenhar todo mundo aqui, mas daqui no dia dia seguinte, minha ideia de desenho muda, evolui, meu observar evolui, todo mundo, né, tem essa, essa questão, e o software acaba refletindo isso. E o código, então, ele vai sendo trabalhado o tempo todo. É muito experimental, né? Então, eu acredito que o artista está, né, nessa... Assim, como o exemplo do Harold Cohen, ele falava que ele e a máquina dele tinham uma espécie de sociedade artística, né? E eu acredito muito nisso também, que a gente trabalha com a máquina quando ela propõe coisas para a gente, e eu insisto nessa palavra proposição, né? Trabalhar com inteligências artificiais, o artista quer, de repente, que ela proponha coisas no processo criativo, mas quem, no fim das contas, significa tudo isso é o artista. Né? A máquina,
é
então...
É uma parceria. E os desenhos nunca serão iguais. Faz o quinto
exatamente.
Hoje, o quinto de amanhã, um desenho proposto vai ser completamente diferente do dia anterior.
Exatamente.
Bacana, hein?
Ou seja, aquela situação que eu imaginei aqui, ela pode acontecer, mas a interferência vai ser sua. Você pode vai interferir mesmo. E você vai decidir, digamos assim.
A princípio, eu faço justamente isso. Eu deixo a máquina produzir vários desenhos. Muitos eu gosto, muitos eu não gosto. E isso tem esse processo de curadoria nossa, que é muito importante. Também.
Tá legal. E a partir daí, parte-se para impressão? Em qualquer tamanho?
Dá para imprimir em qualquer tamanho. Eu programei de uma forma que eu gero arquivos vetoriais. Eu ganho em escalabilidade, porque basicamente eu registro coordenadas e cores de cada linha que ele traça.
Sim.
E aí, isso depois eu posso fazer o que eu precisar.
E daí... possibilitou, lógico, a sua participação nessa exposição, né?
Exato.
Que é a... Qual o nome da exposição mesmo?
A exposição chama Pós-Gráfica.
Isso, Pós-Gráfica. Que acontece no Espaço das Artes aqui da
USP.
Isso, né?
Exatamente.
Até quando fica essa exposição?
Fica até semana que vem, dia 14, e termina, antes do feriado aí. Estão todos convidados.
Uhum. O programa está aberto para poder utilizar esse software? Ele será utilizado?
Sim, acho que isso é uma coisa importante de falar, Roxane, porque, assim, sendo uma pesquisa de universidade pública, o código, sim, está aberto, é código livre. E, assim, eu estou só aguardando a publicação da dissertação, daí, eventualmente, para divulgar. Mas sim, é um código livre que cada pessoa pode chegar lá e se apropriar e alterar os parâmetros, isso é uma característica dele, e gerar os desenhos conforme seus interesses.
Muito,
né?
Bacana.
Uma outra dúvida. Como você usa a câmera digital? Podemos pensar num futuro aí, de repente, no uso de aparelhos celulares?
Sim, é possível. O software, na verdade, é assim, felizmente, com as tecnologias de hoje em dia, é muito fácil você portar de um computador para um celular, para um outro dispositivo, né? Então, é possível sim eu usar, transpor ele para um celular e poder desenhar de onde eu estiver, através da câmera do celular, rodando esse software.
Maravilha.
Bem interessante.
Repetindo, a exposição acontece no Espaço das Artes da USP até o dia 14.
Perdão, é no Espaço das Artes.
É Espaço das Artes,
isso,
né? Isso. Tá. É até o dia 14.
É até dia 14, exatamente.
Gratuita.
Gratuita, é só chegar lá, a porta está fechada, mas é uma porta grandona, é só abrir, entrar e aproveitar a exposição.
Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Roxane, muito obrigado. E, prezado pesquisador, caso você queira falar sobre a sua pesquisa, seus estudos, estamos aqui prontos para recebê-lo. Envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Roxane. Quinta-feira tem mais.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.